Olá, olá, nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos a mais um Dissertasse do nosso 17º encontro e o encontro de um ano do Dissertasse do... Palmas para nós. Então, para quem não sabe, o primeiro Dissertasse foi lançado no dia 31 de janeiro do ano passado. Como nós vamos gravar na mesma semana, vamos considerar esse como o Dissertasse de um ano. Parabéns a nós. Convidado especial, que é o Emerson Nunes. O Emerson estudou comigo. Conte um pouco sobre você, Emerson.
Pô, cara, dá pra resumir. Eu tenho 27 anos hoje, né? São paulino, graças a Deus. Não tenho fé nenhuma na humanidade. E, assim, já pra deixar bem claro, eu não sou de direita, também não sou de esquerda. Mas eu sou muito anti quem usa vermelho. Então vai parecer que eu sou de direita pra todo mundo. Enfim.
Eu gostei desse cara. Eu gostei também. Desse cara.
Eu gostei. O cara encerrou uma polêmica hoje de uma forma assim muito peculiar, né, cara? Além de Emerson, estamos aqui com...
Diego Sabenhago.
Marcos Gomes.
E a discussão que nós estávamos hoje era com relação a se os protestos são legítimos, a causa do Black Bloc, a gente vai acabar falando um pouco sobre isso. E o Emerson, né, brilhantemente falou, olha, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, tudo que eu sei, o que eu espero é que... O que você falou, Emerson?
Eu falei que esquerda e direita é tudo a mesma coisa e que pra dar jeito na humanidade, só se Jesus voltasse e acabasasse com tudo e começasse tudo de novo.
E aí gerou uma nova polêmica, né, porque... Quem que é mais poderoso, Jesus ou Goku, né? Sabendo que ambos morreram pela humanidade e ressuscitaram.
Goku várias vezes, inclusive, né?
Né? Mais de uma vez, de passagem.
E no final a gente acaba caindo naquela polêmica, que quem tiveram os melhores discípulos? Jesus com Pedro, Tiago ou Goku com Gokuririn, Yantia?
Tenshinhan,
Piccolo...
O Vegeta considera um discípulo? Não, né?
Não, ele tá mais pra Judas, né? Sei lá.
Não, o Vegeta tá mais pra Pedro, cara, que sempre
é
faz...
É Pedro, as... que negou, né? Que negou. Que tá. Negou o Kakaroto 3 vezes, né? Bom, isso...
Que vivia arrumando confusão, né, cara?
Mas o Emerson falou que não tem fé nenhuma na humanidade. Eu tinha um pouco, mas eu perdi essa semana. Porque o Power Rangers ganhou o Grêmio.
Quem?
Power Rangers. Já quieto, é melhor cortar.
Oh,
Ah,
o Jaspion.
Daft Punk, porra. Eu tinha fé na humanidade até o Jaspion ganhar o Grammy.
Eu li um tweet muito bom, cara. O cara escreveu assim: já pensou se na hora que o Daft Punk fosse receber o prêmio, ele tirasse a máscara e fosse o Milli Vanilli ali no lugar?
O Não Salvo publicou um gif que era o compadre Washington.
Olha aí.
E tirando o capacete,
assim, era o compadre Washington, né? Os dois.
Por que não, hein?
Bem, o Emerson também tem um blog, né, Emerson? Pode fazer um jabá do seu blog aí.
Tem lá, eu escrevo um monte de coisa, sobre tudo, de política, contos, água com açúcar, chama News Delirium. NYUS Delirium. Quem quiser, cara, conferir lá.
O link tá no post.
Quando eu vi a primeira vez, cara, eu pensei que era um negócio gay. Eu falei, caralho, será que o Emerson tá ligado?
Não, olha só, contra toda a humanidade aí, porque é o caminho que a humanidade tá tomando, né? Eu ainda permaneço hétero.
Quanto, você prefere não é permitido, né?
É, então, eu não sei. Eu já vi algumas teorias aí que no futuro vai ser complicado ser hétero. A gente vai ter que fazer uma parada hétero, enfim, um negócio assim.
A gente vai ter que só sair de madrugada, né, cara?
É, com medo de apanhar ainda, né?
Será que vai chegar no ponto que nós vamos ser minoria, cara? E o Kid Bengala vai ser o deputado que vai defender nossos direitos lá no... Será, velho?
Se você fizer um exercício, para lá no meio da Avenida Paulista, para por 10 minutos e começa a olhar pro lado, eu acho que você já vai se sentir minoria, cara. Eu não sei não, tenho essa impressão.
Cara, quem vai ser a bancada hétero, né? O Kid Bengala?
Poderiam falar do Feliciano, né? Mas assim, se bate o olho nele... Não dá pra confiar 100%,
esse,
né?
Cara, ele é o mais enrustido da...
É, então.
Zé Maier, cara. Zé Maier que é seu
porra,
líder.
Zé Maier, cara. Zé Maier. Antônio Fagundes.
Antônio Fagundes, só os caras da velha guarda. Tarcísio Meira, né, que é um cara de família aí, né? Defensor dos bons costumes.
É, mas isso aí não vai durar todo tempo, não, hein?
É, já estão com meio pé na cova, né?
É, vocês viram que vocês só pegaram pessoas mais velhas, né?
É verdade. Porra, falta um estandarte da testosterona, é. Cara.
Falta o Zé Maier da Junior, nova geração.
A gente vai falar quem? O Júnior Lima?
Não, aí não dá. Então, aí não dá.
Fala um cara jovem aí. O Caio Castro, pô. O Caio Castro é pegador, pô.
É, pode ser, uma boa.
Pegador.
Vamos aguardar, né?
É, vai ser o jeito.
E, olha só como a humanidade tá caminhada. O futuro...
Depende
do Caio Castro.
Oh, mas vai ser o nosso Jean Willis.
Se tudo der certo ou errado, a gente pode ter um presidente que também, curte aí o dizem que ele gosta de uma festinha.
Ah, é verdade.
Ah, já teve o c***, né?
É, então, também. Tá, não é uma boa comparação, assim, a perspectiva é ruim, né?
se ele só fosse viado, né? Tava bom pra caramba.
Os supositórios que ele colocava que... É. Oh, o cara colocava supositório de cocaína no rabo, velho.
Olha a polêmica, né?
Não, não,
o Collor? Vou ver essa história da época, cara.
Eu vou ter que censurar todos os nomes de político, que daqui a pouco tá entrando em período eleitoral e a gente vai ser tudo preso.
É verdade, né, cara? Mas quem colocou no cu do foi o Petrias? Bem, além disso, hoje publicamos um texto no blog... falando sobre a geração de mimados, confira lá também, www.dissertacido.com.br. Essa semana várias pessoas vieram falar comigo, que ouviram o blog, o podcast, que gostaram bastante, mas não comentaram, pessoas comentem, senão eu vou ter que começar a publicar as nossas conversas secretas de WhatsApp aqui.
Notícias da semana?
Vamos para as notícias da semana. Dilma on tour. Em Davos... Dilma faz discurso sobre medida, mas plateia espera ações concretas. Então, a nossa querida presidenta, ela fez um tour nos últimos dias. Ela esteve em Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial. Né, a primeira participação dela no fórum, onde ela fez um discurso pragmático aqui, atendendo expectativas. Depois disso, ela foi tirar um período de descanso, uma extensão em Portugal. Né, onde hospedou-se em suítes de R$27 mil a diária. E por fim ela deu uma passada em Cuba. Então a gente vai começar falando aqui sobre a sua passagem por Davos. Então ela fez um discurso prático, político, prometendo manter o Brasil na linha do ponto de vista econômico, aumentando o rigor monetário fiscal, controle das contas públicas, etc. Né? Na verdade ela foi lá ajoelhar no milho, né, em ano de eleição, pedindo investimentos para os empresários e os demais governos que estavam lá.
Gabriel, você e o Diego são os caras mais politizados do que eu. Por que o Brasil ficou tanto tempo, desde 2007 que a gente não participa dessa conferência, por que o Brasil ficou tanto tempo fora?
Eu acho que o Lula não foi em 2008 porque era eleição. Ano de eleição, né? 2008. Uhum. E a Dilma não foi porque eu acho que ela não acredita no negócio, né? Ela acha que não precisava, ela recusou os 3 convites, né? Porque nos 3 anos de governo ela foi convidada as 3 vezes e não foi.
Aí no ano de eleição ela vai.
É, acho que porque a água bateu na bunda também, né? Tem muita crítica, os dados econômicos não estavam muito bem, muito bons, né? E ela decidiu ir, eu acho mais por causa disso.
Valeu. Eu acho que é muito mais por isso. Ela ficou esses 3 anos aí, sabe, surfando na marolinha do Lula, sem trocadilhos. E agora viu que a chapa esquentou, foi lá dar algumas explicações, falar que não é bem isso, porque, como o Diego disse, a água tá batendo na bunda.
Tem que considerar também que o mercado já tava meio, né, com o pé atrás com os mercados emergentes, com os países emergentes. E agora com essa crise aí na Argentina, ela acabou tendo que dar cara a tapa e, que nem vocês falaram, ajoelhar e pedir por favor, né, para os investidores voltarem.
É, e vai ser difícil, cara, porque esse ano, o fato da Copa e todos os holofotes estarem virados para cá, né, tá todo mundo de olho. Se não melhorar, né, o desempenho econômico, eu acho difícil ela conseguir o que ela quer, até porque... É, vai rolar uma estabilidade do que vem pela frente, né, cara?
Bom, eu espero que ela, que daqui pra frente ela siga com o discurso dela, né? Que ela falou de controle de inflação, equilíbrio das contas públicas. Esses não foram valores muito identificados no governo dela. Vamos ver se é um discurso efetivo ou vai ser para inglês ver ou para inglês ouvir, sei lá.
E por falar em discurso, eu vi uma matéria comparando três discursos, né? O da Dilma, o do Lula e o do Fernando Henrique. E nessa matéria justamente comparava a semelhança entre o discurso da Dilma e o discurso do Fernando Henrique. Eles são muito iguais, né? Ao contrário já do discurso do Lula, que puxava mais para essa questão de ajudar o pobre, ajudar os países pobres, enfim. Engraçado como alguém que tem um padrinho político como o Lula acabar adotando o discurso do Fernando Henrique, sei lá, achei engraçado.
Ela foi esperta, cara. Ela tá numa sinuca de bico, porque se ela não mudar efetivamente, não cumprir aí, ou pelo menos fazer valer as palavras que ela disse lá, ela vai enfrentar um período muito mais turbulento do que já se promete. A verdade é que com a melhora da economia americana, os investidores não têm mais tanto interesse nos países emergentes, né? E se você for pensar que o país que era, digamos, o mais queridinho, né? Porque a China, de certa forma, ela é grande e forte o suficiente para poder rodar sozinha, né? A Índia, ela já tá num patamar mais avançado, digamos assim, economicamente. O Brasil era o queridinho de todos, né? Porque efetivamente tinha o maior potencial. Só que com a recuperação da economia americana, os investidores estão voltando todo, né, suas posições para lá, porque é um mercado mais seguro, né? Então, se ela não colocar em prática o que ela falou, ou pelo menos mudar o que ela vem fazendo, a gente vai ter tempos nebulosos aí pela frente. Bem, após discursar em Davos, né, a nossa querida presidenta deu um pulinho até Portugal, onde ela ficou o final de semana, sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo. Ela e a sua comitiva de 45 pessoas.
Pra esticar as pernas, né?
Pra esticar as pernas, queimar as pereba.
Ninguém é de ferro, né, meu? Pô, tá passando ali por Lisboa, né? Por que não?
Por que não ficar num hotelzinho aí que custa R$27 mil a diária da suíte presidencial, né?
Bom, eles declararam que foi pago, que foi tudo pago com cartões pessoais. Ou seja, com o nosso dinheiro, de qualquer forma.
Cada um recebe o cartão corporativo, então é pessoal mesmo.
É, pessoal intransferível, né? Algo mais a comentar sobre a passagem para Portugal? Vocês conhecem a cidade do Porto? Será que ela trouxe um santinho de Nossa Senhora de Fátima para gente?
Acho que ela deve ter trazido garrafas e garrafas de vinho pro Lula, na verdade.
E bagaceira, cara. Tem um negócio lá que vende em Portugal, bagaceira. É tipo um licor, alguma coisa assim também. Deve ter trazido isso. E após a sua passagem por Portugal, Dilma chegou em Cuba, né? Terra do grande libertário, né? Fidel Castro e seu irmão, na verdade, hoje, né? O Raul Castro, né? Para inaugurar um porto que foi construído lá sob financiamento do BNDES. Então ela chegou no final da tarde de domingo e amanhã vai participar da cerimônia oficial de inauguração do porto. E o que é curioso, né, que o BNDES, ele investiu mais de R$700 milhões nessa obra.
Não, 682 milhões de dólares.
Em dólar.
Eu falei em reais.
Em dólares.
Só metade. E isso depois de pedir investimento, né?
Não, eu ia falar que é engraçado, né, você pensar que financia Cuba, financia estádio e... Você vai andar na rua aqui e você não consegue andar 10 metros sem cair num buraco.
Não, e isso que Cuba não tem fama de ser um bom pagador. É. Então, se ele não pagar, o prejuízo vai ser de quem? Né? Da Dilma que não vai ser, né?
Ah, mas ela gosta desse tipo de coisa, né? Já perdoou um monte de dívidas aí de países da África, então...
Pois é. E, bom, eu como sempre sou um cara otimista, eu consigo ver um lado positivo nisso aí.
Sério?
Não, sim, que é um sinal que todos os portos brasileiros já estão numa situação excelente, e aí sim, a gente pode investir nos portos alheios.
Exato, com investimentos praticamente a fundo perdido, né? O mais curioso, cara, esse final de semana eu tava em Santos, né? Eu tava lá, deitado, final da tarde, e eu vi um navio cargueiro chegando, né? Aí eu comentei com um amigo meu, falei, cara, uma das coisas que mais me deixam desgostoso com relação a infraestrutura brasileira, duas coisas, né? As ferrovias e os portos. Então, né, a gente não está precisando mesmo mais de investimento, já está tudo funcionando muito bem, né? Ele, inclusive, me contou que teve, no final do ano, um incêndio de grandes proporções lá no Porto de Santos, que é justamente no terminal de escoamento do açúcar, pegou fogo nas esteiras e tudo mais, está tudo atrasado lá.
Bom, o bom é que deu para exportar caramelo, né?
toneladas e toneladas de caramelo, né, cara?
Não sei como tá a cotação do caramelo aí na, né, nas
na bolsa de Chicago.
É, na bolsa de Chicago, as commodities e tal, mas... E, assim, só voltando no, nesse investimento, nesse financiamento, eu queria lembrar que os documentos sobre esse financiamento foi tornado sigiloso. E o seu conteúdo desse negócio só vai poder ser conhecido em 2027. pra você ver como o negócio foi feito às claras.
Claro, né? Super transparente.
Eu gostaria de saber por que 2027, né?
É um ano cabalístico.
É, será?
Vocês já pararam pra pensar que se fosse na Guerra Fria, cara, a gente certamente teria sido invadido?
Pois é, eu tive um pensamento, até fiz um post sobre isso no Facebook, porque a galera toda critica os Estados Unidos e fala que ele apoiou a ditadura no Brasil. Só que o Brasil tá apoiando uma ditadura em Cuba. Não é uma contradição?
Não só em Cuba, né, cara? Na Venezuela, né? É que Venezuela tem eleições.
É, mas em Cuba é mais gritante, que é uma ditadura de 40, 50 anos já.
Você tocou aí num ponto, por isso que eu não gosto do comunismo, ou comunismo socialismo. É o sistema mais contraditório que existe, cara. Eu até tinha separado pra comentar, na matéria da Globo, no final, fala que a Dilma vai lá pra lutar contra a pobreza e desigualdade na região. Eu pensei, 50 anos de ditadura comunista e socialista. Como assim pobreza e desigualdade? Os caras não conseguiram exterminar isso em 50 anos?
Eles estão distribuindo igualmente a miséria, cara.
Não, então, mas se todo mundo fosse miserável, não teria desigualdade, né?
Exatamente.
É verdade, né?
Pois é. Que é o que a Dilma faz aqui, né? Que todo mundo é pobre e agora é classe média.
É, nova classe C. Nivelar por baixo.
É, então. É, exatamente, nivelar por baixo.
Não, isso, sei lá, 3 semanas depois que os ali foram liberados, né, as vendas de automóveis, né, em Cuba, e um Peugeot 206 está custando, sei lá, $50 mil.
É, eu vi, impossível, né, comprar um carro novo.
É, cara. E o mais engraçado é saber que, porra, é uma cegueira ideológica, cara, sem tamanho. Acreditar que um sistema desse ou um governo desse tem algo de bom.
Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara, né? É um campo pantanoso.
É, como diria o Gabriel, é um terreno pantanoso.
Terreno pantanoso, podemos nos encher de lama nessa brincadeira. Mas, né, que a inauguração corra, né, muito bem lá na terra de Fidel.
Que Fidel nos pague.
É, isso que eu ia falar.
Não pode nem falar Deus nos pague, porque, né, o comunista não acredita em Deus.
Eles acreditam em Goku?
Não, se eles acreditassem no Goku, seria uma sociedade muito melhor, cara. Agentes de Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas realizaram a operação no centro da capital paulista, no mesmo local onde a prefeitura realiza ação social sem presença de policiais. Então, na quinta-feira da última semana, os agentes do DENARC, eles fizeram uma operação que deu um mega rebuliço em cima dos traficantes de drogas na Cracolândia, que é a região, né, dos usuários e vendedores de crack aqui em São Paulo. Então, eles entraram, como já está acontecendo ultimamente, houve aí um confronto deles com os usuários, cacetete, bomba de gás, porrada para cima e para baixo, e todo mundo veio passar a mão na cabeça dos dependentes, porque a prefeitura está fazendo um programa social. Para quem não sabe, a prefeitura está contratando os usuários, os dependentes químicos de crack, pagando um salário módico pela semana para varrer rua, esse tipo de coisa. Então rolou uma crítica muito forte, abriu-se aí um campo de batalha da prefeitura com o governo e foi um rebuliço danado.
É, qual que é a solução para Cracolândia, cara?
Olha, eu vou dar minha opinião, sei lá, pode ser meio controversa, mas assim, eu acho que tinha que arrastar todo mundo compulsoriamente para um centro de reabilitação, segura lá. Mas é todo mundo e todo mundo que aparecer por lá. Porque não adianta, eu até concordo, até acho legal essa questão da prefeitura se preocupar e dar um emprego, enfim, o cara vai lá e varre a rua e ganha R$15. Mas não adianta, ele vai gastar isso em crack, né? E os poucos que não forem, ou mesmo que, sei lá, quem vai usar para outra coisa, vai demorar para o cara sair de lá e vai demorar para ele superar a dependência dele, né?
Mas a questão é que também, enquanto tiver policial envolvido no tráfico, não vai ter internação compulsória que acabe com o número de viciados, cara. Isso aí é certeza.
Aí, assim, algo que eu por isso que eu não... Considerando principalmente o Brasil aqui, não dá pra ter muita fé. O nosso problema, ele é estrutural. Tinha que, literalmente, derrubar tudo e começar de novo. Nós somos um prédio velho caindo, que entra prefeito, sai prefeito, entra governador e presidente, e cada um coloca um remendo lá, um pedaço de pau para segurar o muro que tá caindo. Mais cedo ou mais tarde vai ruir, né? Não adianta.
Só voltando na questão da prefeitura, assim, o princípio da ação até que é interessante, né? Você tá dando dinheiro pro cara que não tem condições, que não tem oportunidade, que o viciado é um doente, no final das contas, né? Cara, não se olha o que, que vai acontecer com isso, né? Qual que é o...
Subiu o preço da pedra.
É, já teve um...
Tem uma inflação, cara.
Incentivo à inflação. A pedra do crack dobrou de preço. Então, e sim, isso era óbvio que isso ia acontecer,
né? Isso é injusto,
né?
Cara. Imagina quem não tá ganhando um trocado da prefeitura. Já não pode comprar o seu...
Só droguinha, né?
E aí, ó a injustiça social aí, cara. E aí, ó.
E os traficantes agradecem.
Mas segundo a Dilma, se a inflação estiver dentro da meta, tudo bem, né? Mesmo que seja o teto. Agora, que nem você falou, é uma questão de saúde, né? Você não vai tratar o doente dando R$15 para ele, né? Acho que a preocupação não tinha que ser... A primeira preocupação não deveria ser pagar os R$15, ou nem lembro quanto que é o valor, acho que é 15. Deveriam dar um jeito de tratar essas pessoas.
Cara, eu vou falar para vocês. Tem um finado tio meu... que ele tinha um hotel naquela região ali da General Osório, né? Cara,
bom lugar ali, bom lugar.
É, excelente lugar.
Ele conseguiu vender? Como foi?
A história é longa. Mas enfim, cara. Até hoje esse hotel tá na família, tá? É de um tio-avô meu que é dono disso aí hoje, enfim. E assim, eu vou falar pra vocês. Esses viciados em crack, essas pessoas, eles chegam a se afastar do lado humano, sabe? Eles fazem qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de coisa pra pedra, sabe? Então, acho que partindo aí da ideia de dar um dinheiro, sei lá, digno, acho que partindo desse contexto, acho que é válido. Mas eu vou falar pra vocês, cara, eu já presenciei cada atrocidade ali naquele centro velho de São Paulo, que é coisa indescritível, cara. A polícia chega batendo nesses caras como se eles fossem cachorro sarnento, batendo de graça mesmo. Às vezes você via, assim, que o policial chegava baixando o cacetete nesses caras por diversão. Os caras estavam deitados nas calçadas lá, drogados, né? Esperando passar o efeito da droga para conseguir levantar para comprar outra pedra. E os policiais passavam, desciam da viatura, chutavam o cara até o cara sangrar lá e depois entrava na viatura dando risada de novo e ia embora. Não sou a favor de quem parte para esse lado, acho que de certa forma é opcional, né? Vou usar droga para quê se eu sei que o negócio mata? Mas que os caras são tratados igual animais, isso daí eu já presenciei.
É que assim, eu até zoei lá a ação da prefeitura de pagar, né? E influenciar uma inflação, né? Mas é uma situação que eu, sim, sinceramente, eu não tenho a mínima ideia como resolve isso aí, cara.
Agora, quanto à internação compulsória, isso aí é complicado, cara, porque aí entra a licitação do deputado fulano, da esposa do deputado fulano de tal, que é dono da clínica. Aí, fudeu.
Dá pra mandar pra Guantánamo? Mandar pra Cuba?
Querendo ou não, é uma questão social nossa, né? E aí, o que fazer com essa galera aí é um desafio grande.
Eu acho que é uma questão bem... É muito delicada, né? Não tem, não deve ter uma solução fácil. Infelizmente, por um problema grande e complexo, não vai ser uma solução simples. Vai ser uma solução, de certa forma, polêmica. Porque se você dá o dinheiro, você tem a polêmica de, pô, será que você não está financiando esse cara? Se você recolhe, você vai entrar nessa questão de ter a licitação e até os próprios... Não. Safados dos direitos humanos vão falar, mas não pode fazer isso.
Internação compulsória não é solução.
Cara, o cara vai morrer na rua, bicho. Não adianta. Da forma como tá, o cara vai morrer. É mais fácil. Acho que é melhor você isolar um cara desse da sociedade e tentar dar sabe? Ele longe dessa realidade. Porque, cara, é horrível, é uma região totalmente destruída, eles ficam como zumbis, como o Marcos falou, o cara fuma uma pedra, cai na calçada, espera o efeito passar pra levantar e...
Sabe o que é pior, Gabriel? Criança, cara.
Criança.
Criança, cara. Eu via muita criança lá, tipo, fumava pedra, depois ficava 15 minutos sentado na calçada, tremendo, assim, sabe? Tremendo, balançando a cabeça, assim. Uhum. Sem saber nem o que tá fazendo no mundo.
Então, assim, do ponto de vista humanitário, você pegar essa galera, você levar pra uma colônia, pra você levar pra um lugar de tratamento longe da cidade, no campo. Pô, por mais que seja difícil, a gente sabe que muitos vão fugir, que muitos, né, vão se rebelar. Eu acho que é mais digno do que deixar na rua e votar aí 15 reais. Alguns vão comprar, sei lá, comida, vão tentar fazer, mas a grande maioria vão ir atrás de pedra.
Meu, os caras passam uma semana sem comer, cara. Ou mais. Desde que tenha pedra.
Você tem uma questão muito, muito grave na mão e a solução ela não é simples. O problema é, quem é que tem que resolver isso aí? Quem que a gente coloca lá pra resolver? Os caras estão lá pra pensar nessa solução, né, cara? Eu até acho que é uma medida válida, assim, até relembrando as histórias dos últimos prefeitos, meio que na contramão de da grande parte dos meus amigos aí, eu não tô achando essa gestão do Haddad, esse começo de gestão dele tão ruim, não. Pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisinha assim, só que, enfim, não é o suficiente, né?
Se eu não me engano, essa questão de dar aí esse dinheiro pelo trabalho é a primeira fase do plano, né? Tem um acompanhamento em paralelo, psicológico e tudo mais, e eu acredito que eles vão evoluir para uma questão de, olha, tá vendo como é bom você trabalhar e tudo mais. Eu sei que, pelo que eu sei, essa é a primeira fase.
Eu acho que aquele que ainda tiver uma gota de dignidade, acho que pode até acabar se tornando uma pessoa melhor, né? Mas, infelizmente, tem aqueles que fazem questão de viver aquilo ali.
O Emerson fez eu enxergar um lado bom, que é uma forma diferente de tentar fazer, entendeu? Vamos tentar. Vai ser uma tentativa e erro. Tomara que dê certo.
Eu prefiro essa solução do que a internação compulsória.
Eu acho que tinha que ser em conjunto, cara. Eu acho que tinha que dar trabalho, sim. Colocasse lá um centro especializado, uma espécie de um SUS só para eles na área lá e tal. Eu gostei muito mais eu acho que aí foi por parte do governo, que chegou pegando todo mundo lá e levando pra clínica e tal. Eu achei, não a forma como foi feito.
Só eu tô esperando tirarem eles de lá pra poder comprar imóveis na região.
Vou fumar.
Mas acho que o legal é comprar antes, hein, Gabriel?
Especulador, olha o especulador imobiliário aí.
Especulador.
Compra agora, porque aí é outra coisa que eu já estava imaginando também. Vai chegar a Copa e vão querer vender uma imagem. A nossa imagem já tá arranhada lá fora. E vão querer fazer que isso aqui, fingir que isso aqui é tudo perfeito. O que que vão fazer? Não só com quem tá lá na Cracolândia, mas os mendigos em geral. O que que vão fazer com essas pessoas? Será que vão deixar eles dormindo lá no centro, tomando banho no chafariz ali da Praça da Sé? Enfim, eu, se fosse você e tivesse dinheiro, eu compraria agora, porque logo, logo eu prevejo uma valorização de imóveis ali.
Eu até fui pesquisar aqui de quem era a frase, porque eu não ia lembrar de forma nenhuma. Mas olha só, tem uma frase que encaixa aí na especulação de vocês aí, que vê, ó. Barão de Rothschild, em 1757, após a batalha naval de Waterloo. Quando houver sangue nas ruas, compre bens.
Perfeito.
Protesto contra a Copa acaba em depredação. 128 são detidos pela PM. Nesse domingo, dia 26 de janeiro, várias cidades, né, vários grupos se organizaram para fazer manifestações contra a Copa do Mundo. Aqui em São Paulo, não podia ter sido diferente, né, também teve seu grupo de manifestação, e a polícia, né, interviu usando bala de borracha após os manifestantes depredarem ônibus e vidraça. Né. O governador criticou o protesto, esses protestos, e essa nova onda de protestos fez a Dilma, lá de Cuba ou de Portugal, pedir uma reunião emergencial assim que ela voltar aqui para o território brasileiro. Então, em São Paulo, os manifestantes começaram no MASP, desceram a Brigadeiro, depois subiram a Augusta, e parece que é onde foi que a confusão começou efetivamente. Teve um jovem baleado, está em estado grave no hospital. E tal, tá, mais uma vez, uma polêmica grande em volta aí dos grandes protestos que envolvem as massas.
Então, eu li na reportagem que a organização da manifestação foi feita pelos Black Blocs. Cara, quem achou que algo organizado pelos Black Blocs ia terminar bem, né?
Mas não foi,
tá
não.
Meio desinformado, né?
Não foi organizado por Black Blocs, não, cara. Isso aí foi coisa do Facebook, não tem coisa de Black. Black Blocks ele vai estar em tudo. Se tiver uma manifestação para o preço do pãozinho, os Black Blocks vão estar lá. Porque o intuito dos caras é.
Pra quebrar tudo,
é moderno, né, cara? Os caras querem quebrar.
É, eu ia comentar que o argumento de quem vai pra quebrar é que geralmente é que os professores estão aí há 200 anos fazendo protesto, greve, não sei o quê, tudo muito pacífico e organizado, eles não conseguem um aumento. A gente tem que ir lá e quebrar tudo. Ah, eu vou ser bem sincero, não tenho nada contra arrebentarem os bancos lá. Eu acho uma instituição maldita. Tem que quebrar mesmo e tocar fogo lá dentro. Mas. Ah, é verdade.
Não, vai queimar o banco, aí vai que queima o meu dinheiro, né? E pô, aí.
Ah, cara, porra, quando eu preciso sacar dinheiro, tá o caixa todo ferrado. Não, estamos sendo prejudicados. Não quero meus bancos.
Agora, a hora que pegam lá o Fusquinha, coitado, o Fusquinha, cara, coitado.
Aí foi foda, não, ali não. Foi foda. Mano.
Fizeram uma vaquinha, pô, fizeram uma vaquinha pra dar outro Fusca pro tiozinho.
É. Inclusive, aquela outra vaquinha que a gente comentou no podcast passado, chegamos lá, hein? Conseguimos.
Cara, isso daí é lavagem de dinheiro, velho.
Eu acho que seria justo aquela sobrinha que ficou na vaquinha do Genuíno, que pegassem e dessem um carro melhor pro senhorzinho lá do Fusquinha.
Pô, tiozinho voltando da igreja, cara. Voltando da igreja, nego. Tiozinho se assustou, imagina, coitado. Foi pra cima, passou em cima do colchão, pegou fogo no carro dele. Pô, cara, isso não existe, bicho. Vai, eu não sou a favor de quebrar os bancos, tá? Mas, voa lá, vamos supor que os caras estão lá e pá, quebraram o banco. Tem lá uma instituição que abusa de juros, blá, blá, blá. Ok, eu sou contra, mas, porra, o que, que o tiozinho tem a ver, cara?
Mas ninguém queimou o carro dele, velho. O cara, ele passou em cima do colchão, pegou fogo.
Então, eu ia comentar
Fusca
agora.
Fusca é inflamável, Fusca vaza gasolina o tempo todo.
Mas se não tivesse um colchão pegando fogo, não ia ter isso, cara. O ponto é não, esse.
Então, eu ia comentar agora, acho que se eu não me engano foi hoje que ele deu uma entrevista, que alguém já tinha passado e os manifestantes ficaram revoltados lá, e aí ele na correria foi tentar passar também e jogaram o colchão no Fusquinha dele.
Agora fica esse diz que me diz e enfim.
Não, mas... não é diz que me diz. É diz que me diz.
Vai tomar no seu cu.
Traduzir.
Assim, parabéns aos manifestantes por, né, destruírem um símbolo do capitalismo alemão aí, do imperialismo alemão, que é a Volkswagen. Exato. Que é o Fusca da Volkswagen, enfim.
Me digo mais, um carro nazista. Porque foi um carro encomendado pessoalmente pelo Adolf Hitler ao Ferdinand Porsche. Então não tem símbolo mais maldito, mais nefasto, né, de qualquer sistema autoritário do que um Volkswagen Fusca.
O Fusca não, cara.
Não, cara, na hora de cair deturpada, o pessoal diz que eu adoro. É muito legal.
Mas sabe o que eu achei? Eu achei engraçado que na reportagem fala que eles têm um grito de guerra, sei lá que porra que é. Que assim, é.
Burn quem... Fusca down, não?
Oh. Não, é. Quem não pular é fascista. É um negócio assim. Quem não pular é fascista. É tipo, se você não pular, você vai levar porrada. Deve ser um negócio assim.
Você é, mas tem a música do Sandy Turner, não?
É, então, é ridículo, assim, tipo, se você não pular, você vai levar porrada, isso não é coisa de fascista, você exigir que as pessoas façam alguma coisa?
Eu ia fazer um resumo agora, quer dizer, então, que a luta, né, o símbolo do antifascismo é você obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem, então...
Então, mas, quer dizer que o Van Halen foi o primeiro manifestante, é isso que vocês estão falando? O grande manifestante foi o Van Halen.
E não, tem outro dado aí. Jump. Tá tocando a musiquinha no fundo aí.
É isso aí.
Que outra coisa interessante, que foram feitas 135 prisões de, entre aspas, manifestantes, mas esses caras estavam dentro de um hotel que eles invadiram, quebrando tudo. Isso não é manifestante, isso é vagabundo, na minha opinião.
É, isso é vagabundo. Qual o intuito de quebrar o hotel, cara?
Depende, de repente é um hotel 5 estrelas, top do top, eles estão protestando contra a desigualdade, né?
É, na Rua Augusta,
pô,
cara,
mas só se for
desigualdade e não conseguir pagar uma puta, só sou isso.
Não há desigualdade de puteiras na Augusta. Ah, mas e aí, o que, que tem a ver, cara? Se você tá hospedado num hotel 5 estrelas por algum motivo, sei lá, você tá trabalhando, cara, você tá num hotel 5 estrelas, pô, vai... protestar contra o capitalismo, vai pra outro lugar, cara. Vai
você foi num fora. Evento, né, de investidores e tal, aí depois você passou em outro país e decidiu ficar num hotel 5 estrelas, pô, qual que é o problema disso?
Eu fui irônico, tá? Eu nem concordo. Eu sou só a favor de quebrarem os bancos. O restante deixa em paz. Mas imagina assim. Obedece aquela horda de baderneiros, e aí o senhorzinho ou a senhorinha...
Tudo badernista.
Aí o senhorzinho ou a senhorinha que trabalhou a vida inteira pra montar o comércio dela ali, tem que correr pra baixar as portas, porque senão vão invadir, quebrar tudo. Isso eu acho um absurdo.
E teve um outro... Sobre o cara que foi baleado, né? Que parece que ele tem a filmagem até, né? Ele partiu pra cima dos policiais com o estilete, pelo menos essa é a versão da polícia. E na mochila dele tinha uma chave de grifo. O que é uma chave de grifo?
É, a chave de grifo, imagina um F.
É, tô imaginando. Mas... Ah, tá, eu sei, agora eu...
Aí ela tem uma regulagem.
Só eu pensei em Harry Potter?
É a chave pra entrar no quadro, né, na casa da Grifinória.
E aí tinha, além da chave de grifo, tinha um estilete, máscara, explosivo e combustível. Agora, meu, você vai falar que isso é manifestante, cara? Porra. Isso é, sei lá, um terrorista, um bandido, que, sei lá, ele pode ser qualquer coisa, manifestante ele não é.
Mas aí fazendo um contraponto também, essa história ela é completamente esquisita, porque a polícia não tem a orientação de levar qualquer ferido pro hospital, tem que esperar o SAMU. Enfim, os três policiais pegaram o rapaz e levaram pro hospital. Vai saber também o que aconteceu no caminho, né?
Cara, na época da rota isso funcionava, viu, gente?
É, a gente volta pro maluco também, né?
Puta que pariu, não, vira essa boca pra lá, cara.
Ele é o patrocinador da rota, né?
Ele é o grande. Ele faz parte da Santíssima Trindade da rota, cara. É ele, o Tuma e o Fleury.
Falando em três. Falando em Tuma, eu queria mandar um abraço pro Barba aí, grande informante aí da época do DOPS.
Minha opinião diverge um pouco da de vocês, não concordo com quebra-quebra, não concordo com quebrar nada, nem os bancos, né? Mas eu acho que vocês partem da abordagem de que só do lado pejorativo, né? Tipo, é o que a mídia enfatiza, é o que vocês estão debatendo. A mídia só enfatiza aqueles caras que partiram para a baderna, que partiram para o quebra-quebra. Muita coisa do que se diz é aumentado pela mídia e que vocês debatem como se fosse verdade, né? E, infelizmente, vocês partem só para o lado pejorativo, né? Porque, assim, tem muita, a grande maioria das pessoas que estavam lá não partiu para o quebra-quebra, né? É gente que, assim como eu, tá indignada com os bilhões que foram gastos pra essa porcaria de Copa do Mundo, que não vai acrescentar merda nenhuma. E, infelizmente, vocês partem pro discurso que é o que a mídia enfatiza, que é o que a mídia quer empurrar no rabo de todo mundo, de que todo protesto é vandalismo, todo manifestante é um vândalo, né? Eu acho que se tiver uma manifestação para distribuir bala, vai ter quebra-quebra. Nesse ponto de vista, a minha visão é totalmente diferente de vocês, porque eu não vou pro lado apenas pejorativo. Critico sim quem vai lá para quebrar, critico sim quem vai lá para bater de frente com a polícia, e eu acho que quanto mais a polícia for truculenta, mais black blocs vão aparecer, porque é isso que eles querem, é disso que eles gostam.
Cara, sabe o que eu acho? Pode até ter uma pressão na mídia aí para enfatizar o lado negativo, como você falou, da quebra-quebra e tudo mais. Só que eu acho que não tem um contraponto mais racional. Sabe, porque você tem uma mídia que enfatiza essa parte ruim e você tem um outro lado, uma mídia mais de esquerda, que ela vende uma versão fantasiosa do negócio, cara. Eu acho que talvez falte, nesse caso, uma cobertura jornalística, enfim, um pouco mais...
Imparcial.
Mais imparcial. Exatamente. Que mostre efetivamente o que está acontecendo, porque...
Então, mas eu acredito,
porque assim, eu não vou, se eu vejo, por exemplo, os posts de algumas pessoas, de alguns veículos, que são totalmente esquerdistas, o cara fala, não, porque estávamos marchando, não sei o que, a polícia entrou com truculência. Beleza, a gente sabe que a nossa política ela é totalmente despreparada, a nossa polícia, desculpa, e a política também, é totalmente despreparada.
Agora eu te pergunto, estivesse você, acredito que isso nunca vai acontecer, né? Mas estivesse você participando de uma manifestação pacífica, que eu não sei o que isso significa, né? Mas estivesse você participando de uma manifestação pacífica, de repente, vem um policial do nada, mete um cacetete nas suas costas. O que, que você vai fazer? Você vai sentar e chorar?
Eu vou estar lá no meio da manifestação, o cara me dá uma cacetada na cara. Ou nas Exatamente. Costas, sei lá. Aí eu pego minha mochila e tiro de dentro dela, sei
não,
lá, rojão, um
aí,
monte de arma de
aí você
batalha
tá
que eu já trouxe.
Partindo pro lado dos caras que não são manifestantes.
Então, mas esses caras já vão já com esse intuito, eles já estão lá com esse...
Então, infelizmente tem esse grupo, mas eu enfatizei isso, infelizmente tem esse grupo, entendeu? Só que eu acho que a gente não pode basear todo o protesto que acontece no Brasil, a gente não pode basear ele só nessa meia dúzia de cara que vai pra lá com bomba dentro da mochila, cara. Porque senão a gente vai chegar num ponto que se qualquer pessoa abrir a boca pra reclamar de qualquer coisa, a sociedade vai falar, ixi, é um vândalo, cala a boca dele.
Eu concordo com você, é até por isso que eu sou tão contra esses black bostas aí.
Exatamente.
Porque eu acho, na minha opinião, eles servem muito mais aos interesses dos políticos do que do povo.
Claro.
Porque eles esvaziam as manifestações. Você pega.
Deturpam o sentido real de tudo.
Você pega as manifestações de junho. Pô, não é nem uma fração das pessoas que foram pra rua. Independente dos motivos que elas foram. Uma pessoa de bem não vai porque veio um monte de, sei lá, fusca queimando, pegando fogo, e o cara fica com medo. E eles também fazem, né, as causas deles parecerem erradas, independente do motivo, né? Porque eles são tão violentos que as pessoas já se afastam das causas deles.
Exatamente.
Então, para os políticos, as manifestações de junho foram um grande susto para eles. E o Black Bloc acaba esvaziando e tornando elas menos populares entre as pessoas de bem, né? Entre as...
Eu só queria discordar de um ponto. Quando, não só acho que o Marcos falou, mas desde quando começou os protestos, quiseram frisar. Quem promove o quebra-quebra não é manifestante. Eu acho que é sim, cara. Claro que dentro desses que promovem o quebra-quebra, tem aqueles que vão lá pra quebrar por quebrar, ou, sei lá, assaltar, fazer arrastão. Mas, principalmente naquela onda toda lá, eu cansei de ver grupinhos aí, principalmente no Facebook, fazendo, convocando, né, os anarquistas, os punks. A ideologia deles passa por isso, né? Você arrebentar com tudo pra derrubar o sistema. Né? Então tem sim. É você falar que quem faz arrastão, quem faz o quebra-quebra não é manifestante. Eles não são manifestantes. Então sim, cara. Ali no meio tem gente que tá fazendo aquilo atrás de uma ideologia. Então eles são manifestantes sim.
Internação compulsória para os Black Blocs. Não, campos. Cara, eu falo já há muito tempo. Falta prisão agrícola no Brasil.
Os gulags.
É que os gulags eram...
Stalin estava certo.
Eu gostaria de dizer que Stalin estava certo, entendeu? Precisamos de prisões com trabalho forçado para os presos, que é para eles pagarem o custo dele dentro da estrutura
carcerária.
Estatal. Exatamente, estrutura carcerária.
Não chegamos a conclusão nenhuma, como sempre.
Eu acho que chegamos a uma conclusão sim. Se vocês pararem para pensar, vocês chegaram à conclusão que nada que nós fizemos pro Brasil dá certo. Então isso aqui não tem jeito, cara.
Inclusive o nosso debate.
Exatamente.
Por favor, ouvintes, coloquem aí nos comentários o que vocês acham dos Black Bostas, dos Black Blocks, dos Black Powers e todo
mundo. Não. Os Black Powers, não. Eu acho que se nós tivéssemos vários Black Powers cantando músicas funk e disco, as pessoas seriam mais felizes, não usariam drogas, votariam corretamente.
O Jimi Hendrix nunca usou drogas. De forma alguma.
Era outra época também, né?
Era outra época, era paz e amor.
Era paz e amor, cara. Não era droga, não. Era um estimulante afetivo.
Ele usava tanta droga que ele tocava com a guitarra do lado errado, velho.
Agora, a notícia mais importante da noite, definitivamente. Não sei se todos sabem, né, que o astro pop Justin Bieber foi preso recentemente em Miami, nos Estados Unidos, ao dirigir embriagado, né, sobre o efeito de álcool e outras substâncias.
Psicotrópicos.
Né, e outros psicotrópicos. Né, ele foi preso em Miami. E mais de 13 mil pessoas pediram à Casa Branca a deportação do Justin Bieber, né? Então, né, em menos de 24 horas, mais de 13 mil pessoas pediram que a Casa Branca expulsasse, literalmente, o Justin Bieber dos Estados Unidos. Para quem não sabe, ele é canadense, né? Então, ele foi solto sob fiança, né? E as pessoas não querem mais ele porque, na visão delas, e eu acho justa, né? Eles não está, os Estados Unidos não está bem representado pelo pequeno astro Tim. Será que eu posso chamá-lo de astro Tim?
Cara, mas se for deportado dos Estados Unidos, toda celebridade que se envolve em escândalo...
É que ele não é americano, né, cara?
Não, celebridade lá dentro se envolve em escândalo.
Mas eu quero dizer que eu tô entrando com meu pedido aí de cidadania americana, meu green card, pra conseguir assinar essa petição também.
Só pra isso, né, cara?
Eu só assino se for pra ele ser deportado do planeta. Aí eu assino.
Tem uma equipe na Casa Branca que estuda esses pedidos... E eles falam que necessita de mais 86 mil assinaturas até dia 22 de fevereiro. Vamos lá, galera. A gente consegue isso aí. Vamos lá.
Isso aí fora de Justin Bieber.
Eu acho isso injusto. Primeiro que se fosse por esses motivos aí, o Ozzy nunca pisaria nos Estados Unidos, né? Segundo... Ah,
mas peraí, o Ozzy, tirando ele comer uma cabeça de morcego, o que ele fez de errado, cara?
Ah, essa questão... Não, de errado nada. Só acho que essa questão de usar droga, psicotrópicos e bebidas, se for levar por esse lado, né?
Mas... O Justin Bieber só errou o gênero de música. Se ele tocasse rock, ele ia ser o maior astro do rock and roll, cara.
Exatamente. E sem contar também que perderam o prazo. Tinham que ter deportado ele quando ele era uma menininha. Agora que o cara, agora que o cara virou homem, tá pegando
agora
mulher...
Agora que ele virou mulher.
Não, eu tava vendo justamente o outro lado. Agora que ele virou homem, vem pro Brasil. O que que a gente vende? É bunda. Ele veio pro Brasil, o que que ele foi fazer? Procurou umas bundas por aí. Ele volta pros Estados Unidos, enche a cara, dirige uma Lamborghini. Pensa, se você tem uma Lamborghini e seu amigo tem uma Ferrari, você não vai tirar um racha, cara?
É, inclusive ele não, foi cara, preso
eu
disputando...
Eu vou respeitar os limites de velocidade.
Ah, tá.
Ele foi preso disputando um racha, deve ser o único tipo de racha que ele gosta.
Mas não tem um vídeo lá da menina que ele comeu?
Então, mas isso que eu tava falando, olha, o Justin Bieber vem de uma trajetória aí impressionante, porque teve aquela fatídica passagem dele pelo Brasil, onde ele, do nada, abandonou o palco no meio do show, depois ele foi lá, pichou o muro, escoltado por uma viatura da polícia, sei lá que porra que era, depois ele até comeu mulher, só no Brasil mesmo, cara, pra ele fazer isso.
Cara, o Brasil converteu o Justin Bieber, é isso que você tá querendo dizer.
Exatamente, cara. O nosso clima, suor, povo aprazível. Enfim.
Sangue latino.
É. E depois disso ele se aposentou, pra nossa alegria.
Amém, amém. E agora, como um velhinho sem noção, né? Tá andando de Lamborghini tirando
racha. Tá fazendo
racha
merda.
Só o Silvio Santos envelhece com estilo, cara.
É, lembrando que o cara não deve ter nem 22 anos, né? Mas tudo bem.
É uma vida bastante intensa desse rapaz, né? Esse cara vai terminar igual o Michael Jackson, velho. Esse cara vai terminar igual o Michael Jackson, deprimido, enfiado dentro de casa, tomando anestesia pra dormir.
Tem a maldição dos 27 anos, né? Dos artistas.
É. Sim.
Artistas famosos. Então, de repente, ele tá indo pra esse caminho.
Eu sei. Oremos que sim, mas...
É.
Mas se ele morrer aos 27, ele vira mito, cara.
Cara, mas antes um mito morto... do que essa tranqueira viva, lançando coisas novas.
Vocês viram a montagem dele com a Hannah Montana, a Miley Cyrus?
Eu vi.
A
única diferença é que a Miley Cyrus é mulher de verdade, né?
Cara, a Miley Cyrus também é outra que desvirtuou foda, né, cara? O que aconteceu com aquela mulher, viu?
O que aconteceu com a Hannah Montana, velho?
Eu acho que tem alguma coisa a ver com a Disney, cara. As últimas meninas que vieram daquele clube do Mickey lá, elas meio que despiruntaram, assim.
A Britney Spears, né?
Ah.
A Cristina.
A Cristina.
Cristina Aguilera engordou pra caramba.
Mas olha, Justin Bieber, das duas uma, pare e fique recluso na sua vida insignificante daqui pra frente. Eu viro um astro do rock, cara. Se você fosse um astro do rock, ninguém ia te taxar, nós não estaríamos aqui falando essas coisas de você, estaríamos ovacionando o seu nome. Pô, Justin Bieber é foda, cara. Foi preso muito louco dirigindo uma Lamborghini.
Beleza, fica nossos votos aí pra sistema prisional, sistema jurídico, carcerário dos Estados Unidos funcione. Tem que ver isso aí.
Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. As nossas recomendações de coisas pra você ler, beber, ouvir, curtir, enfim. Consumir, não sendo pedra, as coisas que você tem que estar atento. Tem que ver isso aí.
Meu, tem que ver isso aí da noite. É o jogo Civilization 5.
Olha aí.
E as expansões Gods and Kings e Brave New World. Que...
Oh, Brave New World.
É.
É o CD do Iron? Não?
Ah, não, é melhor que o CD do Iron. Ou pior.
Não, cara, não.
Esse é o Civilization 5, um jogo lançado para PC em 2010, já faz um tempo, só que as expansões deles foram lançadas uma em 2012 e outra em 2013, no final do ano passado. E assim, para quem não conhece, o Civilization é um jogo de estratégia em turnos, né? Você escolhe a sua civilização entre várias que tem, né? Romanos, ingleses, americanos, etc e tal. E aí você tem que evoluí-la tecnologicamente, culturalmente e militarmente. Né? E aí tem vários objetivos para qual civilização vai vencer o jogo. Assim, Civilization é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Eu joguei o 2 muito. O 3 eu joguei um pouco. O 4 eu passei. O 5 eu tô extremamente viciado. Ainda mais com essas expansões. Essas expansões são muito fodas. Porque eles adicionam um monte de coisa. É, adiciona religião, turismo, ideologias políticas. A última expansão, Brave New World, ela inclui até a civilização brasileira.
Olha aí!
Você joga lá com Dom Pedro II e tal, tem a unidade dos pracinhas.
Só acho que escolheram o regente errado, cara. Tinha que ser o Dom Pedro I, porradeiro.
Aí ia ser muito apelativo, né?
Tinha ganhar, né, cara?
Ia ganhar muito fácil. E tem o carnaval também, que é quando dá um boost na sua economia, enfim, é bem legal, cara.
E... aí começa a aumentar a economia com prostituição.
É, a taxa de natalidade aumenta também, enfim. Mas esse é o Civilization, um jogo que eu amo odiar, ou odeio amar, sei lá. Porque quando eu começo a jogar eu fico viciado, cara. Eu tava indo dormir 2, 3 horas da manhã todo dia, porque... esse é um daquele tipo de jogo que quando você começa, aí você, sei lá, é 11 horas. Não, vou só jogar mais um turno aqui e vou parar. Aí quando esse turno termina é 3 horas da manhã. Eu falei, caralho, que porra é essa? Mas eu, graças a Deus, consegui me livrar do vício por enquanto. Né? Mas fica aí, a dica.
Você tá recebendo um valor pra...
A prefeitura pra tá te pagando.
Tá, foi justamente por isso que eu consegui me livrar do vice.
Eu te levaram compulsoriamente pra...
Salve a verdade.
Ainda não cheguei nesse nível ainda. Mas é isso aí, fica a minha recomendação aí.
Oi, o meu tem que ver isso aí, é um livro. É, na verdade é uma série, chama Wild Cards, o livro 1, o começo de tudo. Ah. Ele é do George R.R. Martin. A história, o geralzão da história. Na verdade, o Wild Cards, né, a série, era um RPG que o George criou com os amigos e tal. E aí, parece, se não me engano, são 20 livros. A história é assim: em 1946, um vírus alienígena cai lá nos Estados Unidos, mata 90% da população, e o que sobrou ou ficou deformado ou ganhou superpoderes.
Nossa.
E aí a história vem de 1946 até hoje.
Deixa eu fazer uma pergunta, Emerson. Nesse livro, o George Martin, ele mata todos os protagonistas também ou não? Como que funciona?
Eu tô no meio do livro 1, né? Morreram algumas pessoas, mas dá pra... não causa tanta decepção quanto a série maior dele aí, o Game of Thrones. Então dá pra gostar de alguns personagens e mantê-los assim na memória por um bom tempo.
Quando morreu esses 90%, Justin Bieber já tinha sido deportado?
Em 46 eu acho que ele não era nascido ainda. Mas eu acho que ele não teria chance de ter nascido assim, nesse mundo aqui, ele não deve ter nascido nenhum. Ou nasceu com o superpoder de irritar as pessoas também, né? Não sei.
É um mundo, teoricamente é um mundo melhor, né?
Poder de tomar garrafada na cara.
Esse daí, o mestre dele, então, é o Carlinhos Brown.
Brasil fazendo escola, né?
Exatamente, até na garrafada. Marco?
Não, eu tô fora. Essa semana eu não consegui fazer nem o Crash, eu consegui terminar, velho. Essa semana eu fiquei de caganeira, meu telhado quebrou, cheio de água.
Então indica aí a mãe de santo que você foi pra tirar essa urucubaca, porque...
Pois é, velho.
Feio, né, o negócio.
Nem o livro Crash eu não consegui terminar, velho. Começa a metade dele, tá caminhando.
Inclusive, o livro Crash tem que ler isso aí, muito bom.
O meu tem que ver, na verdade não tem que comer isso daí, é a pizzaria Van Gogh. Fica no Gonzaga, do lado do Canal 1, em Santos, a cidade aqui do litoral. É, pra mim, uma das melhores pizzarias que eu já fui no mundo, cara. A pizza é muito boa, tem um cardápio grande, tem várias opções. Tem desde aquelas mais tradicionais até opções mais exóticas, pizza de bacalhau, pizza com presunto cru. Sim, todas as vezes que eu vou pra Santos, que eu tenho oportunidade, eu como lá, porque vale muito a pena. É um ambiente bem familiar, então eu fui ontem à noite, né? Fui num domingo à noite. Então, várias famílias, pessoal mais velho, pessoal com filho, casais. É muito saborosa. Então, se você vai para Santos, se você é de Santos, deve conhecer, mas se não foi ainda, Pizzaria Van Gogh. Eu vou deixar o link com o endereço, porque vale muito a pena, tem que comer isso aí.
Dica gastronômica em Santos. Aonde mais você consegue isso aí? Só no Dissertácido mesmo.
Só no Dissertácido, cara. Dicas gastronômicas em Santos. Tucano, que certamente está nos ouvindo, deve conhecer. Música de encerramento?
É. Música de encerramento.
Cara, essa semana vai ficar como um tem que ouvir isso aí também. Eu baixei um álbum do Queen, né? O álbum, é o terceiro álbum deles, é o Sheer Heart Attack, né? E eu baixei esse álbum por causa de uma música que é Stone Cold Crazy. Uma música rápida, tem 2 minutos, mas é uma porrada. É assim, um hard rock fenomenal. Uma música rápida, com um riff de guitarra bem, bem bacana de ouvir. E, assim, o Queen é uma banda excelente, né? E eu baixei esse CD por causa dessa música, e todas as outras músicas são muito legais, né? É desse CD que tem a famosíssima Killer Queen, né? Mas outras muito boas também. Dear Friends, Flick of the Wrist e Lily of the Valley. São músicas bem diferentes, elas não têm nada a ver. A mais forte mesmo é essa Stone Cold Crazy. Então, deixo essa aí para encerramento, né, para que esse novo ciclo do Dissertácido possa ser tão radical e porradeiro como essa música.
Tá certo, porradeiro.
Vamos virar Black Blocks.
É, isso aí.
Agradecer mais uma vez a participação do Emerson. Emerson, muito obrigado.
Nada, cara, eu que agradeço. Precisando, hein?
Porra, você está mais convidado aí para os próximos. E é isso aí, fique com Queen, Stone Cold Crazy. Entre no site, página no Facebook. Ah, uma coisa legal. Em breve, dentro de algumas horas, você também poderá ouvir o Dissertácido no aplicativo de podcasts do iOS, né, da Apple.
O podcast vai estar disponível lá no iTunes. Estamos em negociações, já terminando as negociações com a Apple. Então, em breve, estará o nosso limãozinho, estará lá marcando presença no iTunes.
Acesse, não esqueça de deixar seu comentário. A Gabriela, Ana e Larissa, que fizeram os comentários essa semana para mim, por favor, comentem no site www.dissertacio.com.br. E é isso aí.
E-mail também, contato@dissertacio.com.br.
Twitter, página no Facebook, tudo quanto é tipo de canal, estamos aí.
É isso aí, então. Valeu, galera, um abraço.
Falou, abraço.
Beijo do Marcos, tchau.
Falou, galera.
They're gonna pull me to sell if I can't go to heaven for the living on here.